jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon. Oferecimento, segundo o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. 17 e 18 de outubro no Transamérica Expo Center em São Paulo. Não perca.
Olá pessoal, mais uma hora do agronegócio e nós vamos ouvindo aqui Manhãs de Setembro com Vanusa e agora o nosso programa também sábados à tarde aqui na Jovem Pan.
Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora. Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença.
Estou cansado da lenga-lenga do pega político, da conversa morta, do quem será o próximo presidente da República. Claro que isso faz parte, mas não resolve. E o agronegócio padece de integração e gestão sistêmica. Agronegócio representa uma organização de gestão de precisão dos setores envolvidos, respeitando a originação. Então, o que o Brasil precisa para crescer e pagar contas e gerar trabalho, riquezas e felicidade? Precisa focar no seu ponto forte. Vender isso para o mundo e competir para valer com outras organizações e suas cadeias produtivas. Vejam o show do leite na Nova Zelândia, por exemplo. Portanto, o país todo, perante não mais do que 1000 pessoas que formam ministérios, executivo, legislativo nacional, nos seus bunkers da capital federal. E não há chance de sucesso fora da orquestração e integração de todas as confederações empresariais reunidas. Brasília, que siga a sociedade e não ao contrário. Temos muito a ser feito na ciência, educação, logística, administração, agroindústria, comércio, serviços, e isso carece da reunião e da integração de 10 confederações nacionais empresariais para o projeto O Agronegócio é Nosso.
As últimas do agronegócio.
Esta semana tivemos em São Paulo o SIAV, Salão Internacional de Aves e Suínos. Tiago Muniz lá esteve e traz notícias.
Produtores de frango dizem que o setor está se recuperando e comemoram exportação superior a 400 mil toneladas em agosto. Números da Associação Brasileira de Proteína Animal apontam que o índice supera o volume constatado no mesmo mês do ano passado e também em agosto de 2015. A perspectiva da entidade é que o ano possa fechar com saldo positivo de embarques ao exterior, mesmo com fatores como a Operação Carne Fraca e greves de caminhoneiros. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, afirma que há um panorama bom para exportações no momento.
É lógico que nós sabemos que há muito por fazer, por aprender, mas o mundo que come nossa proteína animal está ansioso que o Brasil continue produzindo e colocando na mesa qualidade, sabor. Estamos aí com indicações de chegarmos a 400 mil toneladas, que é um patamar fantástico para nós de carne de aves.
O secretário da Agricultura de São Paulo afirma que a baixa do custo do milho estimulou a produção no Brasil e também no estado. Arnaldo Jardim diz que a redução do preço do insumo também beneficiou a produção de suínos.
Teve um fator que foi muito importante, que foi para esse ano a baixa do custo do milho, né? Então isso estimulou, recuperou margens do ponto de vista da suinocultura e da avicultura.
Em julho, a exportação de frango havia apresentado o primeiro saldo positivo desde a deflagração da Operação Carne Fraca. No mês passado, o Brasil enviou 385 toneladas da proteína para o exterior.
Nani Cox analisa a perspectiva do agronegócio nos próximos meses.
Eleições de 2018 serão decisivas para ditar rumos do agronegócio para os próximos 5 anos. Com a indefinição a respeito da legalidade do ex-presidente Lula lançar candidatura, os especialistas trabalham com incertezas. O sócio consultor da MB Agro, Alexandre Mendonça de Barros, projeta 2 cenários. Caso o ex-presidente Lula tenha sua candidatura permitida e vença as eleições, o país volta para uma agenda populista. O agrônomo e economista explica o que aconteceria se este cenário se confirmasse.
Um cenário como esse é um cenário de real volátil, eu acho, né? Aí eu acho que a gente pode ter um choque E, de novo, esse cenário de desvalorização cambial traz um choque dos preços agrícolas, que, do ponto de vista macroeconômico, seria um desarranjo, né? Seria uma... a gente desorganizar a economia de novo.
A outra possibilidade é que a candidatura do ex-presidente Lula seja barrada. O sócio-consultor da MB Agro, Alexandre Mendonça de Barros, aposta mais neste cenário e projeta a situação para o agronegócio.
Se a resposta for não, eu acho que tem muita chance de um candidato de centro ganhar. E aí, se vier um candidato de centro, a agenda reformista vai continuar. Vai haver consenso entre os candidatos de que essa agenda tem que seguir adiante. Se se confirma um candidato que desenha a continuidade dessa trajetória de reforma, vai pegar o país num desenho muito bom, né? Num alinhamento de inflação baixa, de juro baixo, de capacidade ociosa, portanto, de capacidade da economia responder, da demanda voltar, o crédito está desalavancando. Tá? Então, incrivelmente, a gente vai provavelmente pegar a economia numa trajetória muito saudável, né? Se der continuidade nessa linha.
O consultor da MB Agro discursou durante o 7º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, promovido pela Associação Nacional para a Difusão de Adubos. De acordo com Alexandre Mendonça de Barros, a entrega de fertilizantes deve crescer um pouco mais de 2% até 2021.
Agronegócio com José Luiz Tejon. Oferecimento 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. 17 e 18 de outubro, no Transamérica Expo Center em São Paulo. Não perca. Vem aí o 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. O congresso que vai reunir mulheres do setor de todo o país para uma troca de ideias e experiências, com foco no papel da mulher no agronegócio brasileiro. Além de workshops práticos com palestrantes renomados. Dias 17 e 18 de outubro, no Transamérica Expo Center. Garanta sua participação pelo site mulheresdoagro.com.br ou pelo telefone 11 5643 3009.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
A 25ª Fena Sucro e Agrocana foi realizada em Sertãozinho. Fernando Martins conta para nós como foi.
Olá, Tejon, amigos da Hora do Agronegócio aqui na Jovem Pan. Olha, o setor sucroenergético comemora o momento de retomada do crescimento. Eu conversei esta semana que passou com o Paulo Montaboni, gerente-geral da Fenasucro e Agrocana, que é um evento referência do setor realizado agora, no final de agosto, na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo. Segundo ele, o segredo para escapar da crise foi encontrar força interna, sem depender de políticas públicas.
Então, eu acredito que a Fenasucro desse ano, através dos seus mais de 500 expositores, conseguimos gerar 3,1 bilhões de negócios. A gente acredita que com 47 países que visitaram a feira, com as suas demandas de compra, através das rodadas de negócio nacional e internacional, mostra um reaquecimento. Depois de 4 anos aí de trevas que o setor passou, é uma luz que já começa a fazer o seu posicionamento. E eu acredito, não só eu, como todos os expositores, entidades, que uma retomada está muito prestes a acontecer.
E essa confiança vem de uma ação reflexiva, onde o setor sucroenergético soube olhar para si e encontrar caminhos.
Eu acho que essa introspecção que a crise fez com que os indústrias, os empresários refletissem melhor, né? Então, as indústrias do Sertãozinho, da região, elas começaram a abrir novas frentes, achar indústrias correlatas, como papel e celulose, indústria de alimentos e bebidas, e começaram a se atualizar tecnologicamente para que os preços realmente cheguem no valor de mercado, para que as indústrias possam se atualizar. E essa atualização tecnológica, quem vai curtir ela no final vai ser o consumidor final, com etanol.
Um dos exemplos se dá com a movimentação de negócios que foi registrada nesta edição da Fenasucro e Agrocana, a 25ª de sua história, que superou as expectativas.
A gente conseguiu, durante os 4 dias de evento, 300 horas de conteúdo, em 6 auditórios simultâneos, onde mais de 270 palestrantes ministraram suas palestras, workshops, seus talks, e assim a gente conseguiu atualizar a nossa cadeia produtiva do setor superenergético da cana-de-açúcar.
No giro internacional, o evento somou 626 reuniões, com a presença de 60 empresas nacionais e 45 países representados por suas companhias. A captação só nos dois primeiros dias de feira foi de US$ 90 milhões. Já nas rodadas nacionais, foram 220 reuniões promovidas e as expectativas superadas em 12%.
Jovem Pan e Itaú, alimento brasileiro saudável e legal. O pesquisador do Itaú, Raul Amaral, fala sobre a onda da comida homemade.
Você tem possibilidade de comprar hoje produtos muito bons feitos pelas indústrias ou feitos até pelos supermercados, que estão cada vez mais com umas gôndolas especiais para vender tanto as refeições saladas já pré-preparadas ou kits para você preparar as comidas em casa. Inclusive, há uma onda enorme de empresas, de novas empresas, que estão entregando por via delivery, ou seja, via você encomenda, inclusive compra pela internet e recebe kits muito bons e de produtos extremamente bons, inclusive se você quiser orgânico, se você quiser vegetariano, as pessoas, essas empresas fornecem muitas opções e com segurança, né? Que o principal do ponto de vista da preparação da indústria, você tem condição de balancear do ponto de vista nutricionalmente e também com segurança. Em casa você pode fazer isso também, desde que tenha os cuidados com segurança e higiene e saiba como dimensionar uma boa dieta do ponto de vista de incluindo as frutas, todos os vegetais, as proteínas, os amidos, os carboidratos, etc. Então é bobagem ficar dividindo a coisa entre certo e errado, sendo que tantas as opções, todas as opções podem ser boas desde que tenha uma boa orientação.
Comemoramos a 14ª Semana do Peixe. Daniel Lian conta mais sobre esse setor e viva o peixe.
A piscicultura passa por um momento de crescimento no país. Novas perspectivas e tecnologias estão aumentando a produção. Apesar desta nova fase, ainda há muito o que fazer. Só para se ter uma ideia, o Brasil consome a mesma quantidade de pescado que o mundo comia em 1960. O potencial de expansão é acentuado e isto precisa ser fortemente trabalhado. É nesta direção que o país está vivenciando a 14ª Semana do Peixe, que incentiva o consumo de peixes e frutos do mar. Na trilha desta realidade está a valorização da praticidade no preparo do pescado, destaque também para as qualidades nutricionais e incentivo à comercialização. A médica veterinária especializada em gestão de projetos e coordenadora da Semana do Peixe, Meg Felipe, fala sobre esta ação e a importância de aumentar o conhecimento da população sobre os benefícios dos pescados.
Na verdade, o pescado é uma das proteínas mais nobres que nós temos, né? É uma proteína que nós chamamos de alto valor biológico. Parece estranho, mas é dizer que a composição da proteína dela é feita de aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Além disso, ela é uma proteína que nós dizemos que tem alta digestibilidade, que significa dizer que o esforço que nosso organismo faz para aproveitá-la, para quebrar essa proteína aminoácidos, absorver, é um pouco menor do que algumas outras proteínas um pouco menos digestíveis ou com uma estrutura diferente. Então, assim, é unanimemente recomendada por médicos, para criança, para idoso, tamanho a sua complexidade, né? Tamanho a sua riqueza dessa proteína.
Ela indica que o consumo do país ainda está muito abaixo do ideal.
O que a gente vê no Brasil é que, apesar da diversidade, né, apesar de alguns estados, como a região norte, ser um pouco mais consumidora ou ter até algumas regiões com consumos bastante expressivos, que chegam até 40 quilos per capita, 40 quilos por pessoa por ano, mas a média do país tem um consumo muito baixo. Então, nós pegamos regiões como Sul e Sudeste, que tem um consumo bastante inexpressivo e muito abaixo do que seria o ideal para alimentação.
Meg Felipe enfatiza que a Semana do Peixe, além de elucidar a população sobre o tema, contribui para alavancar o varejo.
Então, a Semana do Peixe vem exatamente trazer o consumidor para essa reflexão, de lembrá-lo que ele está deixando fora do prato uma das proteínas mais ricas e num país cujo potencial aquícola é um dos maiores do mundo, né?
A 14ª Semana do Peixe, que tem a participação de diversos agentes do setor, especialmente da cadeia produtiva, se estende até o dia 15 de setembro em todo o país.
Especialistas discutiram saídas para a crise econômica brasileira e falaram sobre o agronegócio. As informações vêm por Matheus Meirelles.
Enquanto avança em tecnologia, o agronegócio busca alternativas para acelerar o escoamento da produção agrícola. Dificuldades, porém, têm atrapalhado o processo e prejudicado a produtividade. De acordo com a concessionária CCR Rodonorte, o Brasil escoa 61% de sua produção por estradas. Entretanto, problemas de pavimentação têm causado filas imensas de caminhões que tentam chegar aos portos do país. Ainda segundo a concessionária, é preciso investir 292.540 milhões de reais para melhorar as condições dessas estradas e, consequentemente, reduzir os custos na hora de escoar e transportar produtos. Buscando soluções mais baratas e efetivas para o gargalo logístico, o Instituto de Engenharia realizou um estudo que aponta diretrizes para o avanço do agronegócio de uma forma sustentável e por meio de ferrovias. O especialista do Instituto de Engenharia, Jorge Rory, explica as vantagens de se investir na malha ferroviária.
A ferrovia tem uma vantagem em relação à rodovia. O impacto de ocupação é um impacto inicialmente mais pontual e depois a sua expansão pode ser melhor controlada do que com a rodovia, onde a experiência brasileira é de uma ocupação descontrolada. Então, essa ocupação, quando nós chamamos de ocupação sustentável, é que essa ocupação seja feita de forma mais planejada e mais regulada, envolvendo não só a ferrovia, como também os terminais de transferência, a industrialização dos produtos e uma estrutura urbana, ou seja, a criação de novas cidades ou de desenvolvimento de cidades existentes.
O especialista do Instituto de Engenharia, Jorge Rory, também destacou que o setor público não tem recursos para bancar a ampliação da malha ferroviária e pontuou que o setor privado ainda não se sensibilizou para investir nesse tipo de infraestrutura. Somente neste ano, o agronegócio espera uma produção de 230 milhões e 300 mil toneladas, ante 189 milhões da safra do ano passado.
No próximo bloco, entrevista com o diretor da Transamérica Expo Center, Alexandre Marcílio, sobre o 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Sensacional!
Agronegócio com José Luiz Tejon. Oferecimento 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. 17 e 18 de outubro, no Transamérica Expo Center em São Paulo. Não perca!
Vem aí o 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. O congresso que vai reunir mulheres do setor de todo o país para uma troca de ideias e experiências, com foco no papel da mulher no agronegócio brasileiro. Além de workshops práticos com palestrantes renomados. Dias 17 e 18 de outubro, no Transamérica Expo Center. Garanta sua participação pelo site mulheresdoagro.com.br ou pelo telefone 11 5643 3009.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Porteira aberta.
A hora do agronegócio. Nós estamos aqui hoje falando de um sucesso. Esse sucesso é o 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. O primeiro foi o ano passado e agora, dias 17 e 18 de outubro, aqui em São Paulo, teremos o 2º. E já está um sucesso de gente inscrita, apoiando. Eu estou aqui com o Alexandre Marcílio, ele é diretor-geral da Transamérica Expo Center, responsável por esse evento que está fazendo um furor danado no Brasil. Qual foi o segredo desse assunto?
Eu acho que o segredo disso tudo, primeiro, foi a inovação, foi o pioneirismo em reunir
esse grupo, né, de mulheres fortes, produtoras, num setor que só cresce no Brasil. E o segundo sucesso foi, eu acho que ter batido nas portas certas na hora da gente poder organizar esse grande congresso. Então, um dos nossos apoiadores, a ABAG, né, Associação Brasileira do Agro, nos abriu muitas portas, inclusive com o nosso mentor científico, né, Tejon, que no primeiro ano já fez uma grade muito forte, trazendo palestrantes extremamente importantes, dando cenários futuros, não ficando, né? Os temas foram muito bem escolhidos, a exploração desses temas foram muito bem escolhidos. E se você se lembra, inclusive, na primeira edição, de lá nasceram novos núcleos de mulheres específicas. Uhum. Né, que deram uma continuidade até nas suas regiões, conversando um pouco mais sobre isso. Uhum. E, além de tudo, a gente conseguiu colocar num espaço grandes produtoras, cooperadas, médias produtoras, que ali puderam fazer um grande networking, né, puderam trocar informações entre elas, trocaram o WhatsApp e até hoje elas estão ampliando essa linha de informações. E nesse ano, né, da primeira edição que nós fizemos até agora, Tejon, nós, a gente vem sendo consultado, a gente vem participando mais de outros eventos e isso vem também engrandecendo esse nosso congresso.
Era importante que gente da cidade viesse participar também, porque o empreendedorismo que nós vamos ver no Brasil daqui para frente, ele é um empreendedorismo com esta potencialidade gigantesca do agro. Essas mulheres da cidade, Alexandre, como é que a gente faz para ter mais gente da moda, do design, dos restaurantes?
Porque, querendo ou não, elas são entrosadas, né? Elas estão dentro, né? O agro, ele atua nos mais diferentes segmentos. Então, isso é importantíssimo que essas pessoas que acham que não tem nenhuma relação com o agro, né? Essas mulheres que acham que não tem nenhuma relação com o agro, na verdade, elas têm. Acho que quase tudo se origina no agro, né? Então, desde startups relacionados à tecnologia, desde nutrição, moda, né? A gente já começa a ver hoje materiais vindo do agro para se
moda.
Criar.
Moda? Isso Gisele Bündchen, lá no Metropolitan, isso, na Museum of Art, aquele baile maravilhoso.
Exatamente.
Foi lá com que ela assinou uma moda vegana, feita de tecidos especiais, feito de selvas certificadas da Suécia, seda maravilhosa, oriunda, não sei de onde.
Mesmo.
Ou seja, temos um campo aqui neste mundo do agro, deste agro urbano, considerável aqui para frente.
E até pequenas empresas, né? Microempresas. Que já atuam nisso.
E também, não esquecer, por exemplo, o cooperativismo urbano, como uma Coop, que é uma das maiores cooperativas em número de gente da América Latina, uma cooperativa de abastecimento. Esta ótica, desde o supermercado, passando pela produção, pela ciência, pela tecnologia, e startups, ao jovem. Eu acho que temos aqui um convite especial a fazer aos jovens, a homens e a jovens mulheres, que tem aqui um campo fantástico do ponto de vista de startups, que é algo hoje estimuladíssimo pelas grandes corporações, porque elas precisarão cada vez mais de ter cérebros arejados, pensando de uma maneira disruptiva em coisas que ninguém pensou. E isso é uma coisa genial para a alma infanto-juvenil.
Verdade.
Pensar de uma maneira totalmente diferente.
Verdade.
Alexandre, qual é o convite que você quer deixar aqui para os nossos espectadores aqui da Rede Jovem Pan, nossos ouvintes, nossos espectadores da TV Jovem Pan? Qual é a tua mensagem com relação a esse nosso segundo congresso?
Tejão, o segundo Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, ele vai ser realizado nos dias 17 e 18 de outubro. Nós temos um site onde pode-se obter mais informações, a própria inscrição, ver toda a grade de palestrantes, os temas que estão sendo preparados, ou melhor, já executados e só vão ser apresentados na ocasião. E o site é o www.mulheresdoagro.com.br. E o Transamérica Expo Center, ele está localizado numa região muito, muito feliz pelo próprio parque hoteleiro que a gente tem no entorno. Então, a essas mulheres que vêm de outras cidades, outros estados, serão muito bem acolhidas, próximas do nosso evento. E a gente está criando, né? Criamos e estamos fazendo um evento cada vez melhor, um evento muito mais internacionalizado, mas sempre olhando para o nosso mercado interno, buscando novas frentes para essa troca de informações, para essa troca de networking, o que possibilitará talvez mais exportações e enfim, estamos trabalhando para um congresso cada vez melhor. E venham, né? Se apresentem a esse segundo Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio.
Alexandre, homens são bem-vindos ao Congresso?
Homens são extremamente bem-vindos, senão vão falar que nós estamos discriminando a classe masculina. Não, mas não. Os homens são extremamente bem-vindos, não é porque é um Congresso Nacional das Mulheres, mas a gente quis dar um pouco mais de voz para as mulheres nesse setor. Mas tivemos já na edição do ano passado alguns homens que participaram, gostaram da experiência e estão retornando também. Homens também, sejam bem-vindos sempre.
Alexandre Massi, diretor-geral da Transamérica Expo Center, obrigado pela vinda aqui na Jovem Pan e parabéns. Parabéns por esse evento. Você trouxe um coração do agronegócio aqui para o centro da maior cidade da América Latina. Parabéns.
Obrigado, Tejon. Obrigado pelo espaço. E, novamente, fica o convite para que todos participem desse nosso segundo Congresso das Mulheres do Agronegócio. Obrigado.
Muito bem. Até lá. Obrigado.
No agronegócio. A sacada final.
A sacada final vai para uma nova sessão. Agronegócio não é só produção, é também prazer e satisfação. Dica gastronômica do chefe Silvio Lancelotti. Agro é tudo e, acima de tudo, delícias gastronômicas. Sempre teremos agora dicas enviadas pelo chefe Silvio Lancelotti. A dica do Lancelotti. Soja, falamos da soja. Você sabia que a soja pode ser uma companhia excelente para o chopp ou a caipirinha? Experimente banhar os seus grãos em salmoura e depois torrá-los num forno, exatamente como o amendoim. É glória pura, juro, assim disse o Lancelotti. Soja no chopp ou caipirinha. Sacada final. Agronegócio é muito mais gostoso quando a gente sabe fazer muito bem feito na gastronomia. Encerramos este A Hora do Agronegócio ouvindo Manhãs de Setembro com Vanusa, agradecendo André Dias, pessoal da Central, e agora todos os sábados à tarde também no ar, aqui na Jovem Pan.
Você ouviu Agronegócio com José Luiz Tejon. Oferecimento 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. 17 e 18 de outubro no Transamérica Expo Center em São Paulo. Não perca. Jovem Pan, a rádio do Brasil.